apresentação, espaço expositivo e obras. Apresentação. Olá, bem-vindas todas as pessoas. Este é o audioguia da exposição E o Silêncio Nagô Calou em Mim, de Denise Camargo, com curadoria de Diógenes Moura. Com ele você poderá acessar todas as informações sobre a exposição, a descrição do espaço físico da mostra e das obras expostas. Se tiver dúvidas ou dificuldades, recorra aos monitores de arte e educação. Em E o Silêncio Nagô Calou em Mim, Denise Camargo expõe sua vivência no espaço mítico ritual de terreiros, como a Casa das Águas, no município de Amador Bueno, em São Paulo, e em outros lugares e países por onde a artista caminhou. Ela compõe durante vários anos o que chamou de Notas para uma Imaginética do Candomblé, registrando a atmosfera de espera e entrega ao silêncio do aprendizado e da observação, próprios à cosmogonia de uma África preta herdada pelo Brasil. A exposição trata das coisas que nos pertencem, do que temos direito, do que somos nós. Trata da existência, dos que assumem o próprio rosto, diz o curador da mostra. A experiência nos terreiros, que são territórios de resistência política e social, se circunscreve nas marcas de diversidade cultural, tanto para os que participam dessas religiões, quanto para a sociedade como um todo. Ainda assim, muitas vezes, é recebida com intolerância e preconceito. Este trabalho pretende, por isso, desconstruir estereótipos atribuídos à herança afro no Brasil, especialmente os cultos nos terreiros, muito silenciados e em virtude da repressão a que foram submetidos ao longo da história.
O espaço expositivo. O espaço expositivo é uma grande sala em formato retangular dividido em 6 espaços. Na sala, temos 4 paredes que marcam a passagem, fazendo a divisão na exposição. O acesso à galeria se faz atravessando a porta de vidro que se abre, automaticamente, do centro para as laterais. A porta está adesivada na cor azul luau. Há 2 paredes pintadas da mesma cor, uma de cada lado das portas. Nessas 2 paredes está adesivada a logomarca com o título da exposição. O título está disposto na vertical ao longo de todo o comprimento da parede e deve ser lido de baixo para cima. No centro estão as palavras Silêncio Nagô, na cor laranja. Elas são escritas em letras maiúsculas e sem espaço entre elas. O conjunto é rebatido para a linha de cima, de modo a causar inversão das letras, dando um efeito espelhado. Acima está o título E o Silêncio Nagô Calou em Mim, grafado em cor branca. Abaixo estão os seguintes dizeres, também grafados em cor branca. Fotografias de Denise Camargo. Curadoria Diógenes Moura está escrito no rodapé da parede na horizontal, assim como o período expositivo, 15 de novembro de 2023 a 14 de abril de 2024, ambos na cor amarela. Se você desejar, pode tocar nessa parede para ver detalhes dessa marca da exposição. A exposição contém um vídeo, uma obra colaborativa desenvolvida para tablet, um objeto e 31 fotografias em preto e branco. Uma é colorida. Estão montadas em molduras de madeira marrom, sem vidros. Cada fotografia recebe um foco de luz direcional. As paredes são azuis nas 2 primeiras salas, vermelho nas 2 salas seguintes e pretas na última sala, onde ficam 2 obras, o vídeo e o tablet. As paredes são azuis nas 2 primeiras salas, vermelhas nas 2 salas seguintes e pretas na última sala, onde ficam 2 obras, o vídeo e o tablet. Ao lado de cada conjunto de fotografias, há legendas de identificação, escritas em letras amarelas sobre fundo azul, vermelho ou preto, de acordo com a cor das paredes de cada sala. Há também textos curtos escritos pela artista, adesivados nas paredes em cor amarela. Os textos do curador, da artista e do SESI Fiesp também são adesivados em cor amarela.
Primeiro espaço na sala retangular azul. À sua esquerda está a ficha técnica da exposição e à sua direita a ficha técnica do SESI Fiesp e o texto institucional. À sua frente, a uma altura de 130 centímetros do chão, está a obra O Mensageiro, série Eu Só Acredito em Deuses e Deusas que Dançam. A fotografia foi feita em Nova Orleans, Estados Unidos, em 2005, em templo da religião voodoo. Retrata um homem negro. Ele tem a cabeça raspada e está de perfil, com o rosto voltado para a esquerda da imagem. Não é possível ver detalhes da expressão de seu rosto, pois só há iluminação na parte lateral. O fundo é totalmente escuro. Ele veste um tecido branco preso transversalmente em um dos ombros, está incorporado pela divindade Exu e dança. A imagem registra seu movimento, ou seja, tudo o que estava em movimento quando foi feito o clique aparece congelado e fica registrado na imagem por meio de um borrão. Esta obra tem 107 por 150 centímetros. Atrás dela, do mesmo tamanho, está a obra Oiá, O Vento, 2008, série do útero sagrado A Natureza, que apresenta uma parede branca ao fundo e uma folha da árvore do Dendê, vinda de fora do quadro, pendendo da parte superior da imagem. A folha desfiada forma uma franja que, colada sobre portas e janelas, enfeita e protege os locais sagrados. É a folha dos iniciados ao culto dos egunguns, que protegem o segredo. E também um dos elementos dos orixás Yansan e Ogum. No chão, logo abaixo das obras, está adesivada em cor preta a frase Exu vem primeiro. Por que todas as imagens não me vêm assim? Exu, segundo a mitologia iorubá, é o primeiro a receber reverências. Continue para chegar ao segundo espaço, onde estão quatro obras.
Segundo espaço na sala retangular, azul. Nesse ponto, você começará a ouvir a música Notas para o Silêncio, criada pelos músicos Che Leal e o Gledson Castro, especialmente para o ambiente da exposição. É uma composição em ostinato, ou motivo, que pretende fazer referência à circularidade do tempo dos mitos, que não tem começo nem fim, e por isso se repete no cotidiano dos terreiros. Foi criada em frequências médias, médio-graves e graves. Na área à sua esquerda, estão as fotografias referentes à cerimônia chamada Orô, na qual animais como galinhas, cabras, cabritos são abatidos ritualmente para servirem de alimento às divindades e à comunidade e aos visitantes nas festas públicas. À direita está a obra intitulada Assentamento 3, de 2010. Série Eu Só Acredito em Deuses e Deusas que Comem. No centro da imagem estão dois pratos de barro, chamados alguidar, que contém, cada um, uma estrutura de ferro em forma fálica e que representa Exu. O conjunto é enfeitado com penas e búzios.
Na parede ao lado estão duas obras. Estas fotografias foram feitas em uma área externa. A primeira, intitulada Assentamento 2, 2010, da mesma série, está localizada na parte superior da parede. Na imagem, vemos ao fundo uma parede branca e folhagens. Ao centro, um pouco deslocada para a direita da imagem, vemos uma estrutura coberta por moedas, búzios, penas dos animais ali imolados, em oferenda neste assentamento dedicado a Exu. No topo da estrutura está a cabeça de um bode. Abaixo está a fotografia intitulada Assentamento 1, 2010, também da mesma série, uma cena semelhante em que a cabeça do animal pode ser visualizada já no chão, do lado esquerdo do quadro. Após alguns dias, a cabeça do bode é descartada nas matas ou águas correntes. Como se trata de matéria orgânica, decompõe-se e se reintegra ao meio ambiente. Na parede da direita, pendendo do teto, está a obra Capacete 2009, série Eu Só Acredito em Deuses e Deusas que Comem. Mostra a costela de um animal, da qual foi retirada toda a carne. Ela está em cima de uma mesa, sobre uma tábua de corte branca. O fundo é escuro. Continue para chegar ao terceiro espaço, onde estão nove obras.
Terceiro espaço na sala retangular, azul. À sua esquerda está a obra Privilégio do Objeto 1, série Máscaras Africanas. Trata-se de um autorretrato da artista, feito em Pamplona, Espanha, em 1992. A imagem mostra, no canto superior esquerdo, uma pequena parte do rosto da artista. No centro, a projeção da sombra de sua imagem, em perfil, na parede. A fotografia foi tomada em um ambiente interno que recebia luz vinda de uma janela, lateralmente. A silhueta indica que Denise tem lábios grossos, seu cabelo é crespo e está curto. Na legenda, ela diz que o autorretrato, no contexto desta série fotográfica, é uma assinatura visual, um modo de contemplar, imageticamente, sua própria identidade negra e brasileira.
Na continuação dessa parede está a obra Eni, 1999, série Em Roupas de Ração. A fotografia mostra uma mulher sentada sobre uma esteira de palha. Ela está de lado, com uma das pernas cruzadas sobre outra, deixando à mostra um dos pés. A imagem é tomada de cima para baixo. O corpo, num corte da cintura para baixo, ocupa quase toda a área da imagem. Ela veste a saia branca que esconde suas pernas. Vemos também seu antebraço. No canto inferior esquerdo, vemos uma ponta de tecido branco com detalhes bordados na barra. A palavra eni traduz-se do iorubá como esteira.
Na parede à sua direita está um conjunto de 7 obras. Da esquerda para a direita, na primeira linha, são elas. Para Aceitar o Sacrifício, 2009. Série Eu Só Acredito em Deuses e Deusas que Comem. Que mostra um grupo de 4 homens agachados ao redor de um cabrito, que está sendo enfeitado para a cerimônia. Os homens, vestidos com calças e camisas brancas, usam colares de miçangas no pescoço. No primeiro plano, e à esquerda da imagem, vemos uma pessoa de costas, agachada, levando a mão direita ao animal. Atrás desta, no canto superior esquerdo da imagem, percebemos o tecido branco da roupa de uma segunda pessoa, que parece curvada sobre o animal. Ao fundo, percebemos as 2 pernas da terceira pessoa, e por fim, à direita da imagem, vemos as pernas e parte do tronco curvado de uma 4ª pessoa. Não é possível ver os rostos. O único homem com a cabeça visível está de costas e tem cabelos curtos, cheios, negros e cacheados. A cena é tomada por uma iluminação fraca, o que indica que o ritual foi realizado à noite.
Oxóssi, 2000, série Eu Só Acredito em Deuses e Deusas que Dançam, mostra uma pessoa rolando no chão. Não é possível ver o rosto. A imagem borrada pelo movimento não mostra detalhes da vestimenta. Sabe-se que está vestindo uma calça em tecido listrado. Na lateral direita da imagem, aparecem a perna e o pé de uma outra pessoa que usa calça e sapatos brancos. Oxóssi é um orixá caçador, senhor das florestas e dos seres que nela vivem. É o orixá da fartura. É bastante difundido no Brasil porque habitantes de Queto, na África, cujas cabeças foram consagradas a ele, vieram para o Brasil, vendidos como escravos e trouxeram seu culto. Sua dança sugere os movimentos rápidos e precisos de uma caçada.
Vodum, 2005. Série Eu Só Acredito em Deuses e Deusas que Dançam foi feita em Nova Orleans, Estados Unidos, em 2005. À esquerda e acima da imagem, há uma pessoa vista do tórax para cima, com os braços erguidos e segurando uma cobra acima da cabeça. A imagem é borrada, o que significa que havia movimentação no momento do clique. Mesmo a imagem não sendo muito definida, percebemos que se trata de uma mulher, pelo tipo de vestimenta africana e pelas grandes pulseiras adornando seus pulsos, e que são chamadas de indés. Os indés servem de inspiração para a criação da logomarca da exposição.
Na segunda linha estão as seguintes obras: Egbé e A Oritalé. 1999, série Em Roupas de Ração, traz mulheres sentadas no chão, vistas de cima para baixo. Uma delas, à esquerda da imagem, está de costas, vestindo uma roupa branca que deixa suas costas nuas e usando o ojá na cabeça. Ojá é o nome que se dá ao turbante de tecido branco ou estampado usado na cabeça. Ela tem as 2 mãos unidas na altura do peito. Do seu lado esquerdo há uma outra que está numa área mais sombria e usa camiseta regata. Na frente delas, há mais 2 mulheres, mas só é possível visualizar suas costas e mãos apoiadas no chão. O título da obra, Egbé, traduz-se do iorubá como coletividade ou sociedade.
Tia Mina, ou Lelê, 2009, série Em Roupas de Ração. Apresenta no quadrante inferior direito uma mulher negra, de costas, trajada com blusa e usando um ojá branco na cabeça. Provavelmente está lavando louças na pia. Acima de sua cabeça, na parede, encontramos um suporte com uma pequena estatueta, uma quartinha e um potinho de cerâmica. A parte interna da cozinha tem meia parede de azulejos. Ao fundo, no lado esquerdo da imagem, vê-se uma janela que mostra, do lado de fora, uma área de serviço com varais de diversos formatos. A luz vem do lado direito, fora do quadro, iluminando todo o lado direito da mulher e projetando sua sombra na parede abaixo da janela.
A última da linha é a obra Oferenda, 2009, série Eu Só Acredito em Deuses e Deusas que Dançam. Registrada em um espaço externo, mostra um homem retratado do peito para baixo, vestindo calça e túnica curta brancos e usando 2 colares de contas no pescoço. Carrega na mão direita um galo amarrado pelos pés. O homem caminha entre um muro branco e bancos de madeira. perto de um dos bancos, um cachorro descansa na sombra. A luz entra na cena, literalmente, projetando sombras de diversas árvores em todos os elementos que a compõem.
Na última linha está a obra Galo na Bacia, 2009. Série Eu Só Acredito em Deuses e Deusas que Comem, que apresenta um galo preto dentro de uma bacia branca de ágata. Ele foi abatido durante o ritual do sacrifício. Não é possível ver sua cabeça. Seu pé retorcido e parte de uma asa estão pendurados para fora, na borda da bacia, que está no chão. Em seguida, será depenado, limpo e preparado na cozinha do terreiro. Continue para chegar ao quarto espaço, onde estão 11 obras e um objeto.
Quarto espaço na sala retangular, vermelho. Na parede da direita estão duas obras. Do Barracão 1, 1999, série Xirê. Mostra o barracão onde ocorrem as festas públicas. Sobre um tablado estão 5 cadeiras de palha adornadas. A do centro é maior e branca. No espaldar, o mais alto de todos, foram deixados os ilequês, colares de miçangas coloridas usados pelos participantes. Esta cadeira leva uma almofada estampada. As outras 4 são menores e mais simples, cada uma contendo uma almofada no assento. Sob a cadeira maior há um tapete estampado. Na parede atrás do tablado, há janelas de vidro com grades de ferro e algumas estatuetas africanas. Do lado direito da imagem, pode ser vista uma porta aberta que permite a entrada de luz no ambiente. A estrutura social diferencia os adeptos de acordo com a idade de iniciação. Este conjunto de cadeiras serve de assento aos hierarquicamente superiores, como o pai de santo, que ocupa a cadeira central, mais alta.
Do Barracão 2, 1999, série Xirê, mostra uma sombra desse conjunto de cadeiras no chão. A imagem é predominantemente escura, porém, no canto superior esquerdo, é possível ver uma área provocada pela luz que entra por uma porta aberta. Começa mais intensa e se prolonga por quase toda a extensão da lateral esquerda da imagem. A área central da fotografia mostra sombras projetadas no chão, geradas tanto pelas cadeiras, que servem de assento aos hierarquicamente superiores, ou aos mais velhos, quanto pelas janelas que estão atrás das cadeiras. As sombras se misturam e criam formas geométricas no chão. Na continuação dessa parede está a obra Curvo a Cabeça Agradecida, 2000, série Xirê, que mostra um casal deitado ao chão, em posição de reverência, de frente para a porta do barracão. Ambos estão com roupas bastante estampadas, sendo à esquerda uma mulher e à direita um homem. No pescoço, visto por trás, usam um colar de palha com uma espécie de vassourinha na ponta. Esse colar indica que eles são iaôs, participantes com menos de 7 anos de iniciação. Duas mulheres estão à frente deles, em pé, na entrada da porta. Só é possível ver seus pés e as barras dos vestidos rodados e muito estampados.
Continuando, na mesma parede, um pouco mais adiante, estão duas obras. Quartinhas, 1999, série Egbé, apresenta um conjunto de cerca de 15 quartinhas, espécie de vasinhos brancos de porcelana com tampa. São bojudas na parte superior e mais afuniladas na parte inferior. Levam pequenas alças dos lados, como um açucareiro. As quartinhas são dispostas irregularmente, lado a lado. Estão no chão, ao lado da coluna que marca o centro do barracão. O ambiente é iluminado apenas por uma luz lateral que cria sombras tanto no chão quanto nesses objetos. Algumas estão identificadas com o nome das pessoas da comunidade. A que está mais à frente leva a inscrição Kalejaye, nome ritual de uma das filhas de santo dessa casa. Quartinhas fazem parte dos assentamentos e contêm água limpa para ser utilizadas nos rituais.
Ao lado está a obra Assentamento de Ogum, 2000, série Eu Só Acredito em Deuses e Deusas que Comem. A imagem, tomada rente ao chão, mostra uma esteira de palha, esticada no piso, sobre a qual estão uma moringa do lado esquerdo. No centro, um alguidar de barro contendo objetos de ferro que representam o orixá Ogum, pratos, garrafas e uma bacia de plástico ao fundo. O segundo plano é desfocado, e dele vem a luz que ilumina o assentamento por trás, em contraluz, projetando sombras sobre a esteira e fazendo com que ela brilhe em determinados pontos em que a luz toca.
Na parede em frente, à sua esquerda, há três obras alinhadas. A primeira é Homenagem a Mário Cravo Neto, Mas Quem Sou Eu? 2009, série Corpos Inscritos nos Mitos. Mário Cravo Neto foi um fotógrafo que produziu um rico inventário da religião dos orixás na Bahia, terra onde nasceu. A fotografia apresenta o tronco de um homem de perfil, sem camisa. Na religião de matriz africana, o corpo é uma unidade reconstruída no processo de iniciação. Na parede ao fundo, há um quadro de avisos, um balaio pequeno à esquerda, uma peneira à direita. Próxima à parede, atrás do homem, há uma mesa sobre a qual está uma quartinha, sem tampa, usada como vaso para folhas secas. À esquerda do quadro, encontramos um conjunto de tijolos vazados, por onde entra a luz que ilumina e faz brilhar as costas do homem, fotografado contra a luz.
A terceira, Oguns no Xirê, 2000, da série Eu Só Acredito em Deuses e Deusas que Dançam, mostra duas pessoas, uma ao lado da outra. À esquerda está um homem, à direita uma mulher, ambos incorporados pela divindade Ogum, senhor do ferro e das guerras. A imagem é borrada, pois ambos estão em movimento. Eles vestem roupas com tons de azul escuro e vermelho, transpassadas no corpo. Têm a cabeça coberta por uma espécie de turbante, torso ou ojá. E sobre ele, o da esquerda traz uma coroa prateada, e a da direita traz um capacete feito de palha da costa. O da esquerda usa braceletes prateados, e a da direita usa braceletes feitos com palha da costa. Ambos usam colares de miçangas coloridas, os brajás. A imagem, tomada de baixo para cima, revela, acima de suas cabeças, o teto de zinco prateado do ambiente, e ao fundo, imagens desfocadas de pessoas e elementos de decoração. É uma fotografia colorida. A segunda, Oguns no Xirê 2, 2000, da série Eu Só Acredito em Deuses e Deusas que Dançam, é uma variação desta, em preto e branco, e ainda mais borrada pelo movimento da dança.
À direita dessa parede estão duas obras, lado a lado. Ossum é essa água, 2007, série do útero sagrado à natureza, captadas nas Cataratas do Iguaçu, do lado argentino. Mostra uma volumosa queda d'água. Na parede superior, em tons mais escuros, a água em queda. No centro, a água e a espuma se misturam. Na parte de baixo da imagem, há uma grande área branca, uma névoa, resultante da força e do impacto da água sobre ela mesma. No limite do canto inferior esquerdo, podemos ver um resquício de vegetação em primeiro plano. Este pequeno galho de árvore dá a escala com a qual compreendemos a grande dimensão da cachoeira. O sistema ritual é fundado nas relações das divindades com elementos da natureza. Oxum é representada pelas águas doces de rios e cachoeiras. Ao lado dela está Oyá, o vento, 2008, série do útero sagrado à natureza. É a mesma obra que foi apresentada na abertura da exposição, só que neste caso, em dimensões de 50 por 80 por 5 centímetros.
Na parede à direita desta está Memórias da Espuma Rosa, 2009, série Em Roupas de Ração. A imagem mostra um ambiente externo cheio de sombras de árvores projetadas em um varal e nas áreas de parede próximas a ele. Há vários panos cujas estampas se misturam com as sombras ali projetadas. O varal das casas de santo é sempre farto de roupas e panos diversos. Simbolicamente, expressa todo o labor que envolve a organização das festas e dos rituais. Ao lado dessa fotografia, sobre uma prateleira vermelha, está um ferro de passar e engomar antigo, que funcionava com carvão em brasa em seu interior. É um objeto confeccionado em ferro. Ele tem uma forma retangular, afinado em uma extremidade. Na parte superior do objeto, há um suporte de madeira para segurá-lo. Na parte traseira, há uma tampa que se abre para colocar as brasas. Esse objeto remete à história da artista, pois pertencia à sua mãe, que, quando criança, brincava com esse ferrinho. A avó da artista lavava, passava e engomava roupas. Em um dos textos da exposição, ela diz sobre seu processo artístico, abre aspas, "Herdei o ferro. Herdei o movimento de lavar no tanque toda vez que preciso criar", fecha aspas. Continue para chegar ao quinto espaço, onde estão três obras.
Quinto espaço, na sala retangular, vermelho. Na sua frente está a obra Travessia, série Latejar e Inquietudes, feita durante um passeio pelo Rio Tejo, em Portugal, em 1992. Mostra duas meninas negras de aproximadamente 10 anos, debruçadas na janela de um barco. Elas usam roupas brancas, a janela tem uma cortina simples, aberta, dividida em duas partes. A menina localizada à esquerda olha fixamente para a câmera e apoia uma das mãos sobre o vidro da janela. Ao seu lado à direita, bem próximo ao limite da janela, a outra dirige o olhar para fora, sem olhar para a câmera. Esta obra constrói uma metáfora para a travessia. Da Calunga Grande, o mar, o contexto do tráfico transatlântico que transformou em escravas e escravos, mulheres e homens africanos que eram livres. Barco é o nome que se dá ao conjunto de pessoas que vivem juntas o processo de iniciação ao candomblé. Esta obra integra a coleção Legado Africano da Embaixada Brasileira em Dakar.
Na parede da esquerda estão duas obras. Peje, 2005, feita em Nova Orleans, Estados Unidos, para a série Heranças Compartilhadas. Registra um altar onde estão vários objetos. À esquerda da imagem há uma estrutura de madeira semelhante a uma pequena penteadeira, sobre a qual estão algumas penas, vidros de perfumes, um porta-retratos, maquiagem, um pequeno colar em forma de coração sobre o espelho. Ao lado está uma imagem de uma santa, e ao seu redor, alguns colares de contas de metal. À direita, uma vela de 7 dias acesa e duas taças. Atrás dela, quadros com figuras femininas desenhadas, um porta-retratos e um frasco de mel. Junto à parede, ao fundo, há uma cortina de renda. Percebe-se ser um altar sincrético, dedicado ao Oxum, que simboliza a beleza e o feminino.
Na parte inferior da parede está a fotografia Olhos Iguais Postados para Mim, 2005, realizada no Harlem, Nova York, para a série Heranças Compartilhadas. Revela um adolescente negro vestido com camisa branca, calça, gravata com o nó afrouxado e usando sapatos escuros. Ele está deitado em um sofá forrado com tecido em estamparia africana. Há grandes almofadas que ele usa como travesseiro. Na parede atrás do sofá aparecem partes de duas janelas, de onde vem a luz que ilumina toda a cena. Ele tem as mãos cruzadas sobre o peito, uma das pernas esticada sobre o sofá e a outra para baixo, com o pé apoiado no chão. Ele olha diretamente para a câmera. No último espaço estão quatro obras, duas fotografias, um vídeo e uma obra colaborativa desenvolvida para tablet.
Sexto espaço na sala retangular, preto. Ao entrar nessa sala, você ouve a música Ishmael, de Abdullah Ibrahim, que acompanha imagens editadas para um vídeo de 4 minutos elaborado pela artista para apresentar um resumo da exposição. Este ambiente abre à sua frente a mesma obra inicial, O Mensageiro, só que em dimensões de 50 por 80 por 5 centímetros. À sua esquerda está a obra Roncó, Útero Sagrado, 2000, série do Útero Sagrado. Ela apresenta o interior do quarto destinado ao recolhimento dos iniciados, visto de fora para dentro. A porta está aberta e sobre ela foi colocado o Mariô, folha de dendezeiro desfiada que protege os locais sagrados. Ao lado direito da imagem, vê-se a luz que incide de fora, iluminando e formando uma mancha de luz ao lado da porta. O segundo plano, ao fundo, mostra o interior do quarto, com duas janelas no alto, por onde se vê o brilho da luz do dia, e uma cortina aberta para a esquerda. Os iaôs, isolados do cotidiano para aprender cantigas, rezas, modos de viver na comunidade, passam o tempo confeccionando colares de contas e paramentos para as divindades. Recebem, neste período, banhos preparados com folhas de plantas propiciatórias e fazem oferendas diversas. Na iniciação, são denominados iaô. Após 7 anos, na cerimônia chamada Deká, passam a ser chamados de Ebomi.
Na parede em frente, há a obra colaborativa O Que Cala em Você. É um tablet onde roda o aplicativo para interação dos visitantes com a exposição. Peça auxílio dos mediadores para registrar uma resposta a essa pergunta. Aqui termina o roteiro de visitação. Percorro o caminho de volta para sair da exposição. Se desejar mais informações ou tiver dúvidas, mediadores e orientadores de público estão capacitados para atender você. Agradecemos sua visita.